Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Cantar Salomão. Este livro que nos é apresentado de uma forma poética, mas acerca de uma história que nós encontramos de um relacionamento conjugal, que tem, sem dúvida alguma, lições espirituais para cada um de nós. Este livro é como a história que nós encontramos, por exemplo, do profeta Oseias, onde vemos o relacionamento conjugal também como um tipo do relacionamento que Deus quer desenvolver com o homem. Então temos aqui uma história real, por um lado, que é também ao mesmo tempo uma alegoria, uma imagem, uma história que nos relata o amor incondicional de Deus para com o seu povo. Então é importante nós entendermos que o livro de Cantar Salomão tem estes dois aspectos constantes. Por um lado, é uma peça literária fantástica, escrita em poesia. Por outro lado, é também, ao mesmo tempo, uma alegoria que nos aponta para um relacionamento espiritual. Encontramos no livro de Cantares este tema principal, que é, no fundo, a fidelidade no relacionamento conjugal. Temos aqui um amor fiel da esposa para com o seu marido, assim como também do seu marido para com a sua esposa. E nesse relacionamento nós vamos encontrar, então, alguns princípios fundamentais para nós aplicarmos à nossa própria vida. Eu creio que se nós aplicarmos alguns destes princípios que nós encontramos aqui no livro de Cantares, certamente o nosso relacionamento conjugal será muito diferente. E ao mesmo tempo vamos retirar deles estas lições, estas ideias importantes também de como Deus se quer relacionar connosco e como nós podemos desenvolver um relacionamento íntimo também com Deus. A história do livro de Cantares, no fundo, isto para aqueles que não nos têm acompanhado, é um relato de um amor entre uma jovem do campo que trabalha como apascentando as suas ovelhas no campo, guardando as suas vinhas, e o rei Salomão. Então é uma história que relata este amor ardente que este casal desenvolve. O rei Salomão é também apontado aqui como o pastor da nação de Israel. Portanto, numa certa forma, como eu já disse, a linguagem poética usada aqui, quando a esposa está a falar, ela aponta, enfim, Salomão como um pastor também. E nós sabemos, pela Bíblia, que esta imagem muitas vezes é associada. O próprio Senhor Jesus Cristo se apresentou como sendo o bom pastor. Portanto, ele, como é óbvio, não tinha ovelhas. As ovelhas eram a nação de Israel, mas também fora da nação de Israel. Ele dizia que tinha ovelhas de outro aprisco. Portanto, e muitas vezes as pessoas são comparadas a ovelhas. E aqui, sem dúvida alguma, Salomão é-lhe atribuído então esta imagem como sendo o pastor da nação de Israel. Mas vamos então ler o texto bíblico. Eu gostaria de chegar um pouquinho atrás, porque estes textos aqui no livro de Cantares são de alguma forma poemas, são frases que o esposo e a esposa vão dizendo um ao outro. Para que nós entendamos o contexto que vamos trabalhar hoje, eu gostaria de voltar um pouco atrás ao capítulo 1, ao verso 14 a 17, e depois então entraremos no texto que hoje gostaria de dedicar mais tempo. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Como um ramo de flores de Ana nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado, diz a esposa. Agora o marido vai retribuir dizendo, eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa, e os teus olhos são como os das pombas. A esposa retribui este elogio dizendo, como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, e os seus queimbros, ou uma outra versão diz, as suas varandas, são de ciprestes. Vemos então aqui estas lições que nós podemos tirar, quer para a vida espiritual, quer para a vida conjugal. Então há de facto estas duas áreas sempre presentes em cada texto que nós analisamos. Vemos aqui que o marido e a mulher manifestam e desenvolvem, cultivam este relacionamento de amor. O amor então é a base, deve premiar toda a relação familiar. Não somente a felicidade do casal depende do amor, como também a felicidade dos próprios filhos depende desse estado de amor, desse relacionamento harmonioso entre o pai e a mãe. Não é assim tão incomum que quando os pais se divorciam, muitos filhos sentem que eles são responsáveis por essa separação. Apesar de não o serem, como é óbvio, os filhos são parte do relacionamento familiar e a maior parte das vezes os pais desentendem-se, são adultos, não chegam a consensos, mas os filhos muitas vezes sentem que foram eles os responsáveis pela separação dos pais. Então é fundamental para que haja harmonia conjugal que os pais consigam dar bem. Os filhos são diretamente afetados pelo relacionamento dos pais. Agora, é importante dizer isto. Os pais, quando invertem as prioridades, e se os pais colocam, um pai ou uma mãe coloca os filhos antes do cônjuge, isso coloca problemas sérios na relação. O marido deve priorizar a esposa. A esposa deve priorizar o marido. Por mais amor que nós temos aos nossos filhos, eles devem vir depois do nosso cônjuge. Talvez para si, que me está a ouvir, isto é difícil de ouvir. Talvez você tenha sérios problemas com o seu cônjuge e acha que se pode refugiar no relacionamento com os seus filhos. Eu quero dizer que você tem de priorizar a sua esposa ou o seu marido. É fundamental para que os seus filhos possam desfrutar de paz, de segurança, de felicidade. Se você quer ver os seus filhos felizes, ame profundamente o seu marido, ame profundamente a sua esposa. Não há forma a contornar esta situação. O relacionamento entre marido e mulher são a prioridade. E é isso que nós entendemos por estes textos bíblicos que nós temos aqui. O casal prioriza-se, o casal dá prioridade à sua relação. Tudo o resto que vem a seguir é secundário na relação. Quando nós tomamos esta medida, efetivamente o casamento então torna-se harmonioso, os filhos são de facto abençoados, os filhos são de facto tornados mais felizes porque os pais estão felizes. E esta relação não pode ser invertida. Aliás, os nossos filhos sempre tentam tirar partido da divisão dos pais. Não sei se consigo, acontece, enfim. Os nossos filhos muitas vezes vêm ter comigo e perguntam: pai, posso fazer isto? E se eu não tomo o cuidado necessário para perguntar o que é que a mãe disse sobre o assunto, por vezes podemos chegar a ter posições diferentes. Por exemplo, às vezes eles vêm pedir para ver televisão. Eu considero que as crianças não devem ver muita televisão durante o dia. A minha esposa, estamos de acordo nesse ponto. Mas eles podem às vezes ter estado a ver televisão em momentos em que eu estou fora a trabalhar e não sei exatamente o tempo que eles já gastaram em frente à televisão. Nós concordamos que não é bom eles verem mais de uma hora por dia de televisão e mesmo assim já é muito. Há dias em que convém até nem ver a televisão. Mas eles podem ter estado, talvez, nas férias um pouco mais tempo a ver televisão e eu, sem saber disso, eles podem vir perguntar. E se eu dou autorização, sem consultar primeiro a minha esposa, posso estar a cometer um erro grave na educação dos meus filhos. É fundamental que os pais estejam de acordo um com o outro nas medidas que vão aplicar à educação dos filhos. Agora, os filhos, eles sempre tentam tirar partido das posições diferentes que os pais têm. Então, se a mãe diz que não, às vezes eles vêm ter com o pai para tentar ver se o pai diz que sim, para que, de alguma forma, contrarie aquilo que a mãe já disse. É fundamental os pais perguntarem o que é que o teu pai ou a tua mãe disse sobre o assunto. E se a mãe disse não, o pai deve dizer não. Se a mãe disse sim, o pai deve dizer sim. Então aqui há necessidade de os cônjuges conversarem para educarem convenientemente os filhos. Se o pai ou a mãe desautoriza o cônjuge, portanto o marido ou a esposa, numa determinada área, os filhos vão perceber isso e vão tentar tirar partido dessa situação. Por isso, se nós queremos educar os nossos filhos de uma forma conveniente, é fundamental o casal estar em harmonia. É fundamental o casal chegar a plataformas de entendimento. Mesmo, creio eu, aqueles casais que já estão separados. É fundamental concordarem naquilo que vocês consideram vital para a relação e educação dos vossos filhos. Talvez vocês não se conseguem entender noutras áreas e por isso alguns casais chegaram ao ponto de se divorciar. Mas, pelo menos, tomem a cautela de educar convenientemente os vossos filhos. Não usem os vossos filhos como arma de arremesso para ofender, magoar o vosso cônjuge. Os vossos filhos são demasiado preciosos para vocês utilizarem-nos como a moeda de troca. Não pode ser dessa forma. Vale a pena os casais investirem tempo para chegarem a consensos na educação dos filhos. Mas para isso têm de estar unidos. nós vemos este casal aqui no livro de Cantares, que efetivamente eles estavam extremamente unidos um com o outro, ao ponto de poderem firmar a sua casa com estacas de cedro, como diz o texto bíblico que nós acabamos de ler. Mas vamos continuar para o capítulo 2. O verso 1 nos diz assim: Eu sou a rosa de Sharon, o lírio dos vales. Este versículo aqui é extremamente conhecido e é, de facto, um poema fantástico. Esta ideia da rosa de Sharon, ou de Saron, depende das versões, da forma como se pronuncia esta palavra, nos leva a uma reflexão. Saron é um território compreendido entre Jope e o Monte Carmelo, mais uma vez na Palestina, junto à costa mediterrânica, onde as montanhas de Samaria estão presentes. É uma região extremamente fértil, muito apropriada para levar os rebanhos a pastar ali. Porém, esta região está perto de uma zona desértica. E é necessário entendermos isto para perceber a preciosidade desta rosa de Sharon. Ali, então, portanto, o cultivo de flores, enfim, as pastagens, são tudo elas elementos essencial e preciosos para a vida. E então, quando vemos essa região, que não é propriamente uma planície, é uma região com alguns relevos, enfim, muito bela, segundo aqueles que a têm visto, e hoje nós podemos, com alguma facilidade, através dos sistemas informáticos e outros, poder apreciar essa própria região, vemos que, efetivamente, esta área era uma região extremamente bela. Mas, ao mesmo tempo, ali era necessário investir muito tempo para que as flores pudessem obter toda a sua beleza. E nós percebemos que, por exemplo, no livro de Crónicas, onde é abordada esta região ali, que era uma zona de pastoreio, onde eram levados os animais para poderem, enfim, alimentar-se. O livro de Isaías fala também desta região, assim como o próprio livro dos Atos nos apresenta esta região. Por isso, aqui neste poema, quando apresenta esta rosa de Sharon, é algo extremamente importante e significativo para podermos entender o valor desta rosa. E aqui algumas pessoas atribuem que a rosa de Sharon é o esposo, não está muito definida, é um novo parágrafo que começa. Em termos de interpretação dos textos bíblicos aqui, fará uma certa diferença ser o esposo ou a esposa que está a falar, e alguns intérpretes destes textos aplicam esta frase ao esposo. Se nós tentarmos retirar daqui as lições para a vida espiritual, se for o marido de facto a ser apresentado como sendo a rosa de Sharon e o lírio dos vales, poderíamos dizer que isto representa ou é apontado como um tipo de pessoa de Jesus Cristo. Nós temos algum fundamento para poder fazer esta afirmação, porque se nós lembrarmos no capítulo 1, verso 14, que nós lemos há pouco tempo, a esposa apresenta o seu marido como sendo um ramo de flores. É interessante ver esta imagem que a esposa aplica ao seu próprio marido. Por isso aqui alguns intérpretes então entendem que a rosa de Sharon se aplica ao marido e por isso é um tipo da pessoa de Jesus Cristo. Tipifica a pessoa de Jesus Cristo. E nesse sentido temos aqui então esta rosa, que é símbolo normalmente do amor, é símbolo da beleza, é símbolo também de um aroma agradável. E, de facto, nessa perspectiva, se aplica integralmente à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é, de facto, a expressão máxima do amor de Deus. É por isso que o Evangelho de São João, no capítulo 3, verso 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta expressão máxima do amor, e nós, ainda hoje, aqueles que são mais românticos, tem esta imagem, não é? As rosas são símbolo sempre do amor. Podemos aplicá-las, de facto, a Jesus Cristo como sendo essa rosa de Deus oferecida à humanidade para manifestar o amor que Ele tem por nós. Esta rosa com o aroma agradável que a humanidade pode receber para manifestar o amor de Deus para nós. Como eu já disse, este livro de Cantares tem sempre esta analogia entre o relacionamento conjugal e o relacionamento de Deus para connosco. E nesta perspectiva, podemos entender então o amor de Deus, um amor incondicional, um amor que é manifesto na pessoa de Jesus Cristo, esse amor do qual ele veio ao mundo para dar a sua vida em nosso lugar. Por isso, ele é a rosa de Sharon, é o lírio dos vales, é aquele que realmente pode manifestar um amor perfeito de Deus para com o homem. E nós encontramos muitas expressões de Jesus Cristo onde ele afirma, eu sou. Aqui temos o eu sou, a rosa de Sharon, mas no Evangelho nós encontramos várias vezes Jesus a dizer, eu sou, por exemplo, o caminho. Ele diz outras vezes, eu sou a verdade. E esta é, hoje em dia, faz muito sentido afirmarmos esta verdade. Estamos a viver num mundo pós-moderno, onde as mentalidades hoje mostram ou tentam provar que não existe uma verdade. A verdade é relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para si e vice-versa. Mas Jesus se afirma como sendo a verdade. Ele é a verdade, não é uma verdade. Então vemos que Jesus Cristo se afirma como tal. Mas ele também se afirma como sendo a vida. Eu sou a vida. Eu sou a videira, diz Jesus. Ele também diz, eu sou o bom pastor. E ele também ainda afirma, eu sou a porta. Estes são, de facto, as expressões que Jesus usa do eu sou. Poderíamos associar com facilidade ao eu sou que Deus Pai afirma quando se encontra com Moisés no monte junto à sarça ardente, em que Moisés está ali a perguntar, mas enfim, se o povo me perguntar de que parte é que eu venho, quem me enviou, o que é que eu hei de responder? E Deus diz, eu sou. É interessante ver estes eu sou's nas Escrituras, porque eles reafirmam realmente aquilo que é mais importante de tudo. O que é mais importante de tudo é não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu sou. Aquilo que eu faço e aquilo que eu tenho deve ser uma consequência daquilo que eu sou. E é por isso que Jesus Cristo dá tanta importância ao eu sou. Eu sou, e ele define-se como sendo uma série de coisas, utilizando mais uma vez metáforas para explicar aquilo que ele é. E realmente nós devemos valorizar aquilo que nós somos. Aquilo que você é mais importante do que aquilo que você tem. Aquilo que você é mais importante do que aquilo que você faz. Aliás, aquilo que você faz deve ser consequência daquilo que você é. Por isso é importante você cultivar o eu sou. Portanto, é importante você saber quem você efetivamente é. Então desenvolva essa característica, aprenda quem você é em Cristo Jesus para poder então desenvolver então atividades, ações concretas, fruto daquilo que você é. Mas continuando aqui o nosso texto bíblico, no verso 2 deste capítulo 2, vamos ver aquilo que o esposo continua a dizer. Diz assim, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Mais uma vez o esposo aqui, o marido, fala acerca da importância da sua esposa, aquilo que ela é como pessoa para ele. E realmente temos aqui um lírio entre espinhos. Para ele, ele valoriza mais a sua esposa do que tudo aquilo que está à sua volta. É uma mulher que cresce no meio das dificuldades. É uma mulher que cresce no meio dos espinhos. E realmente ele valoriza-a por causa dessa sua capacidade de crescer a meio da adversidade. Mais uma vez, nós sabemos que os espinhos na Bíblia representam problemas. Temos aquela imagem quando Jesus fala acerca dos vários terrenos e da semente, que é a palavra de Deus, que é lançada. Ele diz que há uma semente que cai entre os espinhos. Os espinhos representam ali, no Novo Testamento, os cuidados da vida, as preocupações com as coisas. E realmente, em muitas alturas, nós verificamos isso, que as dificuldades sufocam a beleza de cada um de nós, sufocam aquilo que nós somos. Porque ficamos preocupados se o emprego vai ou não continuar, se a fábrica vai ou não falir, ficamos preocupados se temos ou não sustento para a família, ficamos preocupados se podemos ou não comprar um novo carro, ficamos preocupados com o que vestir, com o comer. E Jesus diz que nós não devíamos andar ansiosos por coisa alguma. Não deveríamos andar ansiosos por essas coisas, porque por essas coisas andam preocupados aqueles que não têm Deus. Deveríamos sim investir, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas Deus iria acrescentar à nossa vida. Mas é exatamente por existirem espinhos na nossa vida que Jesus, na sua oração sacerdotal no Evangelho de São João, no capítulo 17, ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então é fundamental esta oração de Jesus para nos levar a perceber que o mal está à nossa volta. Os problemas sempre vão estar entre nós. Precisamos sim de concentrar a nossa atenção naquilo que é o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto, de facto, Deus fará em nosso favor. É por isso que o apóstolo Paulo, ainda na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." É fundamental esta ideia de percebermos que o mundo está à nossa volta e nós não nos podemos conformar com ele. Mais uma vez, Paulo aos Coríntios, na primeira carta, ele escreve no capítulo 6: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo." Temos aqui esta imagem de que as coisas que o mundo oferece realmente não devem constituir empecilho, impedimento para nós continuarmos a desenvolver o nosso relacionamento com Cristo. Porque, como diz ainda o apóstolo Paulo neste mesmo texto, "Não sabeis vós que o corpo que vós tendes são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta continua, ele a dizer, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza, porque qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo." Vemos aqui esta relação com Deus, que é fundamental para o nosso crescimento como pessoas. Eu gostaria só de terminar o nosso tempo aqui lendo ainda mais dois versos aqui do nosso livro de Cantares, e termino com eles dizendo: "Qual é a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar." Gostaria de facto que nós meditássemos nestes textos, para que nós pudéssemos desenvolver o nosso relacionamento com base nesta segurança, com base neste relacionamento. No próximo programa, nós continuaremos a ouvir o som deste livro. Que Deus continue a abençoar a sua vida e a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.